Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, trabalho humanitário. Participam do programa de hoje Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e Márcia Montes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, informou que o número de pessoas que partiram da Ucrânia para outros países por causa da invasão da Rússia chegou a mais de 3 milhões. É a maior da Europa nos últimos 50 anos. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gustavo Ferraz de Campos Mônaco é professor titular do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Joel. Muito obrigado a todos. Queria cumprimentar a Márcia, que está aqui conosco, e também cumprimentar os nossos ouvintes.
Márcia Montes é assistente social, especialista no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na ONG Visão Mundial. Márcia, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela entrevista.
Obrigada. Eu queria cumprimentar também o professor. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? A gente ficou muito feliz em estar aqui junto com vocês.
Desde o início da guerra na Ucrânia, a ONG Visão Mundial está atuando na região, ajudando principalmente os refugiados, crianças, mulheres e idosos. Como está sendo esse trabalho?
A Visão Mundial ela tem esse programa que a gente chama de emergência, né? Emergência humanitária, que não é só específica na Ucrânia. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está em Roraima, Pacaraima, com a crise da Venezuela também. Nesses lugares, quando acontece esse tipo de emergência, a Visão Mundial chega para acolher as principais necessidades dessa população. Desses 3 milhões que você citou, né, que estão sofrendo êxodo, que são obrigados a sair de sua casa, muitas vezes sem nada, né? Então, naquele frio também, então, quando eles têm a necessidade imediata de roupa, de alimento, de onde ficar, de abrigo, né, de como é que se faz isso. Então, a Visão Mundial, ela trabalha em parceria com organizações locais, na fronteira onde essas pessoas estão, para dar suporte, principalmente o nosso foco é com as crianças. Então, as crianças sofrem demais em uma guerra, porque elas não entendem. Então, os mais vulneráveis, as crianças, os idosos.
Professor Gustavo, qual é o risco da Rússia ser acusada por alguns crimes, né, motivados por essa invasão?
O risco não é só um risco, já é uma realidade, viu, Joel? A Ucrânia já há alguns anos move uma ação na Corte Internacional de Justiça em razão das iniciativas da Rússia alguns anos atrás relativamente à Crimeia. E agora há uma continuidade e um acréscimo de espectro de atuação da Corte Internacional, que é um tribunal vinculado à Organização das Nações Unidas, com a análise e a investigação desses últimos atos. Há um ilícito, claro, não? Na medida em que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a assinatura da Carta de São Francisco, a Carta da ONU, ficou acertado que o uso da força só seria permitido em duas situações. Uma delas, na circunstância de agressão injusta, a chamada legítima defesa, e uma segunda situação é o uso da força por circunstâncias autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aqui nós não temos nenhuma coisa nem outra, embora Vladimir Putin tenha tentado justificar uma espécie de legítima defesa preventiva em razão de uma série de circunstâncias fantasiosas, até aqui, pelo menos parece que sejam essas as circunstâncias, além de fantasiosas, muito manejadas por ele para tentar justificar os atos que ele tomaria dali a alguns dias. Então há uma violação clara do direito internacional nesse aspecto. E também uma violação das obrigações que são dirigidas aos combatentes, a nós, pessoas físicas, de um modo geral, no sentido de não cometermos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, e isso tudo pode gerar, inclusive, responsabilização pessoal perante o Tribunal Penal Internacional. Então, são duas frentes possíveis de ação em tribunais internacionais, além de arbitragens internacionais que a Ucrânia também move contra a Rússia em razão ainda dos atos praticados na Crimeia e que podem ter desdobramentos nesse contexto atual.
E essa guerra representa um retrocesso no processo civilizatório do planeta, né?
Com certeza. Nós temos uma longa história do chamado direito de guerra e do chamado direito na guerra. São coisas diferentes. O direito de fazer guerra existiu por longos séculos, era uma das formas de tentar solucionar controvérsias internacionais e era considerado algo lícito. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, antecessora da ONU, transforma a guerra na última instância, né, na última chance de tentar solucionar o conflito. Você tinha que primeiro esgotar os meios chamados pacíficos. E a ONU acaba com isso, as guerras são todas proibidas, portanto, há um número muito grande de guerras depois do término da Segunda Guerra Mundial no mundo, todos nós sabemos disso, a ONG, em que a Márcia trabalha, atuou em diversos desses conflitos, mas são todas elas ilícitas. Ou seja, há um claro recado do direito de que a civilização mundial, a civilização de estados, a sociedade internacional deveria se pautar a partir de um novo patamar sem o recurso à força, que só pode ser utilizada, volto a frisar, como legítima defesa ou em operações de paz. E, infelizmente, para manter a paz, muitas vezes você precisa usar a força, como aquela que se viu, por exemplo, no Haiti, em que as forças brasileiras eram as tropas que coordenavam essas atividades. Isso para manter a paz, havia uma autorização de um uso mínimo da força, porque o Estado é força, o Estado é poder, o Estado está aí para que nós não nos matemos uns aos outros no meio da rua, né? Essa é a função do Estado, essa disciplina tão importante que chamada Teoria Geral do Estado e que no final de semana passado perdeu o seu grande expoente, o professor Dalmo de Abreu Dalari, é uma ciência que justifica a presença do Estado para que nós estivéssemos, nós, pessoas físicas, num outro patamar civilizatório. A ONU foi vista, num certo momento, como essa esperança de que os estados pudessem estar num outro patamar civilizatório. Norberto Bobbio depois escreve um livro chamado O Terceiro Ausente, que ele diz, olha, eu me enganei, a ONU me deu esperanças, mas ela não tem mecanismos para atuar efetivamente. Na verdade, o que a ONU não tem é mecanismos de atuação preventiva ou de atuação imediata, mas há uma série de mecanismos a posteriori. É claro que isso não é o ideal. O ideal é que a gente conseguisse resolver isso antes das pessoas serem deslocadas, antes das pessoas se colocarem nessa posição de refugiados, mas o direito está, infelizmente, sempre correndo atrás dos fatos.
Professor Gustavo, é importante se eu mencionar o professor Dalmo Dalari. Ele foi entrevistado num dos programas do Observatório do Terceiro Setor e ele foi um diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e essa menção é importante, e esse programa poderia ser dedicado a ele, ao professor Dalmo Dallari, pelos seus trabalhos realizados não só na Faculdade de Direito, como também como professor da Universidade de São Paulo.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Dados da Agência da ONU para Refugiados apontam que mais de 6 milhões e meio de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia e mais de 3 milhões foram forçadas a fugir do país. A estimativa é que 13 milhões estejam presas em áreas de risco ou impedidas de sair do país. A Ucrânia denuncia que não está respeitando os chamados corredores humanitários que servem para a fuga dos civis. Ô Márcia, o que são esses corredores humanitários e qual é a sua importância?
Esses corredores são áreas que, em tese, os civis poderiam ultrapassar sem ter o perigo de vida, sem ter risco. Então, eles poderiam transitar e sair em segurança. Isso não está acontecendo, então eles não estão conseguindo sair. Então, a ajuda humanitária não consegue chegar até eles. Na prática, isso não está sendo efetivado. Então, acho que por isso que aí acontece crime contra a humanidade, né? Porque os civis estão sendo envolvidos nessa guerra desumana. Esses corredores seriam áreas neutras, né? Se é que pode assim, se chamar, para que eles pudessem sair em paz do conflito ou de um risco de morte que eles estão.
E que a Rússia não está respeitando, não é isso, não, professor Gustavo?
Exato, ela não está respeitando. Há pouco eu fiz referência ao chamado direito na guerra. Isso é uma tradição, é um costume internacional de muitos séculos de poupar a população civil. As guerras no passado, elas se faziam em campos de batalha, né? As pessoas iam para o meio de um descampado e se confrontavam ali. E eram, normalmente, homens em determinada faixa etária. Claro que, na medida que a guerra avança e vidas vão sendo perdidas, você começa a chamar os mais velhos e os mais novos. Mas a população civil, formada basicamente por idosos, crianças e mulheres, quando ela se mostra pacífica, ela, tradicional e costumeiramente, sempre precisou ser respeitada. E agora a Rússia tem atuado dessa forma, o que, como bem disse a Márcia, configura uma violação das normas internacionais, e daí que se configura os chamados crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e etc.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, professor Gustavo. Quintelinho, com Mônica Salmasso. A música foi gravada originalmente em 1974 por Nara Leão. A letra de Quintelinho faz referências ao cenário e o folclore do Pantanal. A palavra cuitelo é um regionalismo para o pássaro beija-flor. Quer fazer um comentário sobre sua escolha?
Eu quero sim. Essa música é uma música que me acompanha há muito tempo. Tem uma versão bem caipira, e eu sou 100% caipira, com o Tião Carreiro e Pardinho, outra com outras duplas sertanejas, mas essa da Mônica Salmasso é de uma beleza sonora muito grande. Então eu fico feliz que nós vamos poder ouvi-la aqui.
E o cuitelinho não morre. de Nova York. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, até a vista se atrapalha.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, trabalho humanitário com o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e assistente social Márcia Monte. No início do conflito, a ONG Visão Mundial já alertava sobre o perigo que a guerra representava para as crianças, não só pelas cenas de violência, como também por se perderem das famílias ao tentar fugir da guerra. O Observatório do Terceiro Setor escreveu sobre a história de um menino ucraniano de 11 anos que viajou por mais de 1.000 quilômetros sozinho para encontrar parte de sua família na Eslováquia. Márcia, que ajuda humanitária é possível para evitar um menor sofrimento das crianças nesta guerra?
Quando a gente fala em guerra, quando a gente fala em ajuda, né, na guerra, a gente fala muito em alimento, em roupas, né, em abrigo. Mas as crianças, elas são muito vulneráveis. Então, para além disso, a gente pouco fala da saúde mental dessas crianças, né? O nível de estresse que elas são submetidas, porque elas não conseguem entender, né, assim, o que é que está acontecendo, né? Então, é tudo muito repentino, é tudo muito intenso. Então, a gente saiu do... Imagina, a gente acabou de sair de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? E daí, em seguida, vem uma guerra dessa magnitude para essas crianças. Essas crianças, elas entram num nível de estresse muito grande. Então, a Visão Mundial, ela se preocupa com isso também. A gente tem o que a gente chama de espaço seguro, que é no meio desse caos, no meio dos abrigos, né? Então, são espaços que a gente faz para as crianças irem brincar, cantar, né? Esquecer um pouco daquele sofrimento extremo, porque esse sofrimento, ele vai ter um impacto na vida dessas crianças. Então, se você não cuida imediato, assim como a alimentação, assim como a roupa, você não cuida dessa saúde mental das crianças e não dá um respiro para elas, né, para elas terem essa capacidade do brincar, da esperança, né, de acreditar que isso vai passar, então isso vai agravar ainda mais essa situação. Então, a gente, acreditando nisso, a gente trabalha muito a questão dos espaços seguros, que esse é o nome que a gente dá, que são, né, as tendas que têm abrigos. A gente faz a mesma coisa, só que lá é com brinquedos, então vai educadores e muita música e brincadeira para as crianças.
Gustavo, essas chamadas vítimas da guerra, que são as crianças, os adolescentes, até mesmo o público, a população em geral, né, que está sofrendo, mais de 3 milhões fugiram e 6 milhões e meio se deslocaram dentro da Ucrânia. Eles podem pedir ressarcimento para a Rússia por essa invasão?
Não há nenhuma previsão nesse sentido, Joel. É uma situação muito complicada. O arcabouço jurídico internacional hoje não prevê indenizações individuais. Claro que cada um de nós, pessoas físicas que temos as nossas nacionalidades, somos protegidos pelos nossos próprios estados. Isso pode significar lá na frente, quando se proceder a um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, imaginemos um acordo que seja ruim para a Rússia, pode-se prever ali o pagamento de uma indenização em largo montante para a Ucrânia, formar uma espécie de um fundo, por exemplo, para depois reverter em ações sociais, em políticas públicas, em benefício das crianças. Isso é uma possibilidade. O que eu estou querendo dizer só é que, individualmente, um ou outro entrar com uma ação, isso é muito difícil de reverter em algo concreto. Pela própria estrutura do direito internacional, acaba havendo muita dificuldade, porque a Ucrânia precisaria endossar a pretensão de cada um dos seus cidadãos para que haja a propositura de ações nos tribunais internacionais.
Vamos dar uma pauta na nossa conversa com o Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e Márcia Monte para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. 2022 é ano de eleição presidencial no Brasil. Às vezes nos esquecemos que o Brasil é uma das maiores economias e uma das maiores democracias do mundo. Por conta disso, o nosso voto tem impacto global. Melhor dizendo, a escolha do presidente brasileiro é acompanhada com interesse mundo afora, pois o que decidirmos por aqui afetará os nossos vizinhos latino-americanos, afetará as grandes potências econômicas, nossas maiores parceiras comerciais, afetará a agenda do clima, da preservação da natureza e da espécie humana, entre muitos outros temas relevantes. Essa eleição é, dentre todas da nossa história, a que mais influência sofrerá do uso das redes sociais. As eleições presidenciais de 2018, sob o impulso de uma facada da utilização de fake news e do desgaste político das forças tradicionais, PT, PSDB e outros partidos, Bolsonaro venceu. Observem, então, que já houve nas eleições passadas a utilização das técnicas de disseminação dirigida de notícias falsas pelas redes sociais e que esse fato já produziu certo impacto no resultado de eleições no Brasil. Mas é fato que essas técnicas não pararam de evoluir desde então. A produção de fake news só se aperfeiçoou e os modos de disseminação pelas redes sociais também só aumentaram. Mas há o que fazer contra as fake news nas eleições? A preocupação com a realização de eleições limpas e de banir tanto os discursos de ódio quanto as fake news de sua rede levou, por exemplo, o Facebook, nas eleições europeias de 2019, a criar novas ferramentas tecnológicas, a criar uma força-tarefa e um escritório apelidado de Room War, Sala de Guerra, instalado em Dublin. Milhares de pessoas trabalharam incessantemente e, aparentemente, milhões e milhões de perfis falsos e notícias falsas foram retirados do ar. Houve, nesse caso, um compromisso da gigante das redes sociais com a realização de eleições limpas para o Parlamento Europeu. Mas o que está a acontecer no Brasil? Como o TSE está encarando o tema? E mais importante, como está se preparando para buscar o mesmo compromisso obtido pelos europeus, seja com o Facebook, seja com qualquer outra big tech do mundo das redes sociais? Sem esse compromisso, vejam só, sem essa atuação concreta, podemos ter eleições muito sujas agora em 2022 no Brasil. Eleições que podem vir a ser marcadas e restar muito comprometidas pela difusão em massa de notícias falsas e do discurso de ódio. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a bem da verdade, após inclusive a realização de consulta pública, atualizou a Resolução 23.610, que regula as eleições e o uso da internet nas eleições. As regras são interessantes e buscam mais transparência nesse uso, de forma mais rigorosa do que ocorreu nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. Mas como fiscalizar sem a colaboração ativa das big techs? Há difusão de milhões de posts por milhões de perfis a cada segundo? Como fiscalizar? como dar efetividade às normas eleitorais editadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Este será o grande desafio que teremos nas eleições de 2022. Abraço a todos e até a próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre trabalho humanitário com o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e assistente social Márcia Montes. De acordo com a ONU, outro problema na Ucrânia tem sido que criminosos e traficantes de pessoas têm se passado por voluntários nas fronteiras para capturar mulheres, crianças e adolescentes. E diversas histórias de aproveitadores já estão aparecendo em canais de notícias e nas redes sociais. Bom, Márcia, como as organizações sérias podem ser identificadas e como pode ser coibido esse trabalho, né, desses criminosos?
Em geral, quando as organizações elas trabalham nessa linha de emergência, né, por exemplo, como acontece aqui em Roraima, é toda uma coalizão de organizações, ela nunca chega lá, então é um trabalho articulado, né? Então, se é na fronteira, tem a articulação da fronteira, tem articulação com as organizações locais, né, e é todo vestido também, tem toda uma estrutura que a própria coalizão de organizações e do governo, ela dá esse suporte. Como o Visão Mundial, historicamente, como tem outras organizações, fazem isso, então quando elas chegam, elas não chegam sozinhas, elas chegam dessa forma. Aí fica mais fácil, né, para a população ver, porque vai estar todo mundo ali junto, está todo mundo de colete, né, então tem todo um jeito, né, de se apresentar, né, de colete, de roupa, de identificação, e sempre estão juntas. Então, em Roraima, em Pacaraima, a gente fica sempre com os centros de que chegam os refugiados, assim como na Ucrânia também, então fica muito próximo, né, para já auxiliar essa população aonde ela vai. Então, não fica em qualquer lugar, não é esse voluntariado, né, assim, é mais informal, né, mas tem toda uma formalidade dessas organizações junto com as coalizões locais, que geralmente é estruturado nas fronteiras. Né? Assim que acontece uma situação de guerra, como na Ucrânia, já é preparado uma estrutura nas fronteiras, onde se sabe que vai ter os refugiados, que vai necessitar de toda uma documentação, de todo um cuidado, e assim essas organizações elas ficam juntas. Né? Então, isso a gente ameniza essa situação que acontece nesses locais, né? Não só aí, mas em todas as situações de emergência. Né? Então, é muito sério, muito grave, muito difícil de ter controle sobre isso, mas trabalhando de forma articulada, a gente ameniza essa dificuldade.
Professor Gustavo, falando em cuidados, que cuidados se deve ter para se respeitar os direitos básicos dos refugiados?
Olha, o principal é cumprir as convenções internacionais que regulamentam essa atuação, seja da Cruz Vermelha Internacional, seja das entidades como aquela que a Márcia dedica a sua vida. É um modo de estar ali para acolher essas pessoas que estão sendo perseguidas em razão da sua nacionalidade, da sua orientação religiosa, da sua orientação sexual, dependendo das circunstâncias. Eu tenho certeza que a ONG trabalha em diversos cenários diferentes e sabe lidar em cada um desses cenários com a realidade daquelas pessoas que estão naquele momento passando por aquele tipo de sofrimento e de perseguição. E que é muito sério, né, Joel? Porque as pessoas saem com a roupa do corpo, saem sem documentos, saem sem o seu diploma. É a última coisa que talvez a pessoa vá pensar. Daí ela está num lugar a longo período, sem poder voltar para casa, sem poder trabalhar, sem poder desenvolver as atividades para as quais ela é vocacionada, porque aquele país onde ela se encontra não reconhece o seu diploma. Tem uma série de problemas que a gente, naquele momento em que vê as imagens pelos meios de comunicação social, a gente não se dá conta do que está por trás. E por isso a atuação de organizações sérias nesses cenários é muito importante, e elas serão sempre sérias quando observarem esses tratados e não como aquelas que você colocou na pergunta para a Márcia, colocando ali todo o seu ardil para se aproveitar daquelas pessoas num momento que já é de muita fraqueza
Márcia, você falou da saúde mental das crianças, mas a perda de identidade para os próprios adultos, né, tem um simbolismo fundamental para ele continuar vivendo. Como é reconstituir uma nova identidade para o adulto que fugiu agora da Ucrânia, para o refugiado em geral? Porque ele tem que chegar num lugar novo, uma nova cultura. E o documento é um detalhe, mas do ponto de vista psicológico, o que representa para a pessoa que se tornou um refugiado de um instante para o outro na sua vida?
Tem toda uma questão. Assim, tem a documentação, mas como o professor estava falando, né? Então, a pessoa chega, então, o diploma dela naquele local não é reconhecido, né? Em alguns locais tem a dificuldade da linguagem, da cultura, dos costumes, né, da alimentação, tudo isso é muito diferente. E ela está ali, ela chegou, perdeu tudo. Então, é bem complicado para essas pessoas. Então, tem que começar bem do básico, né, de alimentação, de cuidado, de roupa, em seguida de dinheiro. Às vezes, a Visão Mundial entra com suporte para que ela tenha isso, lá no caso da Ucrânia. E da saúde mental também, né? Então precisa ter esse suporte da pessoa ser ouvida, né? Do que ela traz, do respeito a quem ela é, que é um ser humano.
Para dar esse atendimento é necessário uma equipe multidisciplinar, né?
Exato, é uma equipe muito multidisciplinar e é um atendimento que a longo prazo, né? Então inicialmente você começa essa acolhida, essa escuta, mas isso demora a ser reestruturado, né? Então, numa situação de emergência, a gente começa, mas ele vai seguir não só ali, né? Eu vou trazer assim, outro tipo de emergência, né? Quando você aconteceu aqui no Brasil, as enchentes, né? Então, aparece na mídia, na Bahia teve aquelas enchentes, né? Vários locais tiveram enchente, depois a mídia sai da mídia, mas aquelas pessoas ali precisam reestruturar a vida delas toda, então isso demora. A mesma coisa vai ser com as pessoas que agora estão refugiadas. Tem agora o período da guerra, tem após, tem como é que elas vão voltar à sua vida, que não vai ser tão rápido como foi, né? A tragédia é muito rápida, mas para ela retomar, isso não é tão simples, né? Então, tem que ter toda uma equipe, né? E tem que ter toda uma articulação também de organizações. Até o professor citou, tem Cruz Vermelha, geralmente a Visão Mundial nunca trabalha só, ela trabalha em parceria com as organizações locais, trabalha em parceria com outras organizações, com próprios governos, quando é possível, né, dentro da situação que seja a emergência, a crise, mas ela vai trabalhando com parceiros para dar conta a esse sofrimento, que não é só um tipo de sofrimento, não é só tirar a documentação, não é só suprir a questão da roupa, não é só suprir...
Entregar o refugiado numa nova sociedade, numa nova cultura. Exato. Márcia, nós vamos ouvir o professor Christian Dunk com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, como suportar uma existência alimentada pelo conflito?
Joel, a gente pode dizer assim que a tarefa mais difícil, né, da existência é procurar a felicidade, procurar o prazer, fugir do desprazer e aceitar que o conflito, que a divisão, que a incoerência, que a disparidade de interesses e desejos, ela é não eliminável. E que o conflito é o que nos torna humanos. O conflito que nos governa, o conflito que nos une. Porque não tem nenhum, né, não há exceção àquele que não seja habitado pelo conflito. Se isso é tão radical, se isso é tão transversal, é óbvio que a tentação maior, a tentação de cura da nossa condição humana, a cura final para a nossa loucura humana, seriam as promessas de extinção do conflito. Como é que são essas promessas? Elas vão dizer assim, o conflito só existe porque existe tal tipo de pessoa. Se não existisse tal tipo de pessoa, não haveria conflito, porque nós estaríamos só entre nós. É um erro de perspectiva, é um erro daquela pessoa que diz assim, olha, vamos transportar o conflito que existe dentro do grupo familiar, por exemplo, para o conflito com um outro grupo. que a gente pode tentar eliminar. A prática de eliminação do conflito vira inexoravelmente, e infelizmente a gente vê isso repetir ao longo da história, a prática de eliminação de pessoas, a prática de desumanização de pessoas. Isso está tentando a mente de todos nós que pensam que é possível uma vida sem conflito. Imagine os conflitos que nós temos conosco. O que fazer com conflitos de natureza sexual, por exemplo? Conflitos de natureza que mexem com nossos impulsos agressivos, desonestos, violentos, corruptos. Tudo aquilo que a gente não gosta, que está dentro de nós. E se eu pusesse isso numa coisa chamada demônio? E se eu pusesse isso num grupo de pessoas que são malvadas? Se eu exteriorizasse uma parte do meu conflito e projetasse isso para fora de mim? Ufa, eu resolveria o conflito, né? Não resolveria, não só não resolveria, como o conflito que você expulsa pela porta da frente e volta pela janela de trás. E quanto mais você o expulsa, em vez de olhar para ele, em vez de ponderar do que ele é feito, em vez de dar voz a todos os seus elementos, em vez de dar cidadania a todos os seus afetos envolvidos, em vez de fazer a história de todas as suas linhas de força, é muito mais simples. Joga fora pela porta da frente. E é aí que nos imaginamos mandando no conflito, somos comandados por ele. Somos totalmente comandados por ele, somos comandados inconscientemente por nossos conflitos. Isso é a grande tese do Freud, mas também de Nietzsche e de tantos outros autores.
Obrigado, esse professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana. Ô, Márcia, vamos ouvir agora uma música da sua escolha. Eu Só Peço a Deus, com Beth Carvalho e Mercedes Sosa. A música foi composta pelo argentino Leon Gieco em 1978 e se tornou um símbolo de uma época marcada pelas ditaduras na América do Sul. Foi regravada em português por Beth Carvalho e Mercedes Sosa. Um comentário sobre ela, Márcia?
É bem rápido. Essa aí é quando a gente tem nossas reuniões, que aí a gente diz, né, assim, que a dor não me seja indiferente. É isso que ela fala o tempo, né? Eu peço a Deus que a dor do próximo não me seja indiferente. Então, isso é uma decisão, hoje, eu saber que naquele momento tem muita gente sofrendo. Então, que eu não seja indiferente a isso. Então, a gente usa demais essa música nos nossos encontros, em onde a gente está, para que a gente sempre lembrar qual é o serviço que a gente está prestando.
Eu sou peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria. Deus, que a dor não me seja indiferente,
esqueci. Eu sou percebendo que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Sou elegido a Deus, que a guerra não me seja diferente. Esse é um monstro grande e pisa frente.
Se pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos, para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo. O de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Qual é a população mais solidária na América do Sul?
Isso varia muito, né? Isso varia muito de país para país. Acho que a gente está em processo, a América do Sul está em processo de aprendizagem a essa questão da solidariedade, né? A gente estava muito acostumado, os países muito ricos doarem para a América do Sul, né? O Brasil agora está sendo desafiado a estar contribuindo, a estar sendo solidário, né? Então, isso está sendo uma construção em geral, né? Então, eu não me atrevo a dizer assim, qual é o mais solidário. Acho que a gente está aprendendo. O Brasil está aprendendo, os outros países estão aprendendo, mas a gente chega lá, né? A gente está criando aí uma cultura de mais solidariedade, mais empatia, que a própria pandemia, quando veio, então, as pessoas acabaram compreendendo um pouco mais. Então, a gente está em aprendizagem. Eu não me atreveria a dizer qual é o mais solidário. Eu espero que em breve o Brasil seja, né?
Professor Gustavo, do ponto de vista do respeito aos direitos humanos, qual é o país da América do Sul que mais respeita os direitos humanos?
Puxa vida, também é uma pergunta tão difícil, mas essa é mais fácil de você medir na medida em que você tem uma Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica que verifica violações aos direitos humanos e condena os estados algumas vezes. De toda forma, Joel, eu chamo a atenção para um aspecto. Nenhum estado que viola direitos humanos diz que viola. O discurso é sempre de eu respeito, eu mantenho Guantánamo, mas eu respeito. Eu estou matando as pessoas, mas eu respeito. Eu persigo determinados grupos, mas eu respeito. É esse discurso da hipocrisia que, infelizmente, ainda existe muito forte entre os estados.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas realizam até esta quinta-feira a 12ª sessão do Grupo de Trabalho sobre o Envelhecimento. Na abertura do evento, nesta segunda-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou que o preconceito de idade está enredado no próprio tecido da vida das pessoas idosas e é difundido em todas as sociedades. A reunião aborda o marco internacional de direitos em relação ao grupo, as possíveis lacunas e como resolvê-las. Para Bachelet, Os estereótipos sobre preconceito de idade e discriminação são contraproducentes e podem até ser perigosos pelo efeito significativo na vulnerabilidade de idosos e por ser um dos principais obstáculos para que estes usufruam seus direitos. Para agravar o chamado etarismo ou preconceito baseado na idade, estão atuais estruturas inadequadas para proteger os direitos dos idosos. Nenhum dos tratados de direitos humanos da ONU prevê uma disposição específica sobre o tipo de discriminação ou preconceito. Em 2050, a ONU estima que o número de pessoas acima de 65 anos será o dobro do atual. O total superará o de jovens de idades entre 15 e 24 anos. A alta comissária destacou que o mundo atual está ainda longe da visão de uma realidade melhor para a geração mais velha, ao lembrar que a maioria dos 6 milhões de vidas perdidas para a Covid-19 eram de pessoas idosas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, trabalho humanitário com o professor Gustavo Ferraz de Campos Mona e assistente social Márcia Monte. Em todo o mundo, há pelo menos 29 países, incluindo a Ucrânia, que passaram por conflitos ou registraram combates armados entre forças governamentais e grupos rebeldes. Professor, pedindo na Convenção de Genebra, o direito de procurar asilo está consagrado na Convenção de Genebra. Como assegurar, do ponto de vista do direito, o respeito à dignidade humana dos refugiados?
O refúgio é uma condição decorrente de perseguição. Esse é o primeiro aspecto e é uma perseguição sistemática, é uma perseguição que afeta um grupo. O asilo, muitas vezes, ele é decorrência de uma atuação que pode ser individual. Então, o asilado político, por exemplo, é aquele que, por conta da sua luta, do seu confronto à política praticada pelo governo, acaba sendo perseguido e precisa buscar algum outro lugar para sobreviver. O asilo tem uma tradição costumeira que remonta a uma prática medieval das pessoas buscarem abrigo dentro de templos religiosos. Então, no mundo como um todo, ele costuma ser territorial. Eu cheguei num outro território e eu pleiteio esse asilo. Aqui nas Américas, Joel, ele é de uma outra natureza. Ele é vinculado àquilo que nós chamamos de asilo diplomático. Muito em função da capital brasileira ter ficado muito tempo no Rio de Janeiro, longe das fronteiras, e as pessoas então pleiteavam os asilos dentro das embaixadas e dos consulados, e isso tem uma prática regional já reconhecida no plano internacional. O refugiado, de um modo geral, ele tem não só uma convenção internacional que determina os deveres dos estados, então o dever de não devolvê-lo para o local do qual ele saiu, do qual ele deixou, onde ele se vê perseguido em razão das suas circunstâncias, há um dever de, se não for possível, pleitear o acolhimento efetivo naquele estado, de encaminhar a outro estado que esteja em melhores condições para receber aquela população, o que é muito comum em estágios de conflitos muito longos. As regiões vizinhas começam a ficar esgotadas, elas não conseguem mais absorver essa população que se desloca, e aí então elas são, vamos dizer assim, centros de acolhimento e triagem temporária e encaminhamento depois para outras regiões. Você mencionava há pouco o aspecto de cidadania, que esse programa sempre bate bastante nessa tecla e com toda razão, mas eu queria só pontuar o seguinte: nós vimos nesse episódio da Ucrânia também muito preconceito, muita discriminação, sobretudo racial, com os refugiados, né? isso chama a atenção, porque ao mesmo tempo em que se tem uma solidariedade voltada para as pessoas que estão deixando a região, houve também um espaço, infelizmente, para manifestação de preconceitos e de preconcepções a respeito das pessoas, como se alguns merecessem uma proteção maior e mais rápida e outros uma proteção menor ou mais, ou que pudesse aguardar mais, o que não é do espírito das normas que protegem os refugiados.
O Márcio, o professor Gustavo lembrou um aspecto muito importante, é o preconceito em relação aos refugiados. Aqui no Brasil é clássico, em relação aos haitianos que estiveram aqui, os venezuelanos, e até os próprios bolivianos, né, que foram vítimas de trabalho escravo. Como é isso, né? Como é construir uma ajuda humanitária com uma população que já cria obstáculos e tem preconceito em relação ao refugiado?
É sempre um desafio, né? É assim, por exemplo, quando a gente trabalha nisso, assim, a gente tenta fazer o trabalho junto com o governo local, junto com outras organizações, sensibilizando a população. Aqui em Roraima a gente faz muito isso, em Pacaraima também, porque há sim esse preconceito, né? Assim, teve conflito, acho que vocês devem ter acompanhado o conflito quando os venezuelanos tiveram, tem uma tensão na fronteira. A mesma coisa, né? Lá na Ucrânia há uma diferença. A população, né, não branca, né, a população negra, ela sempre sofre muito, né? Assim, a população com essa discriminação, ela é mais vulnerável ainda, isso em todo o mundo, né, por uma história, né, da humanidade aí, com essa população que foi escravizada, que foi, né, ela é bem mais vulnerável. Então, isso é sempre um desafio para as organizações. É cultural, é histórico, precisa de um trabalho a longo prazo e sensibilização mesmo. Isso é diário, isso é cotidiano, né, nessas situações de emergência. Não tem como não fazer sem uma sensibilização da população, porque você não vai dar conta de como é que essa população que está recebendo, esse país que está recebendo, ele no dia a dia vai estar lidando com essas questões.
Políticas públicas seriam importantes, por exemplo, de esclarecimento à população, que o país assinou alguns tratados, né, internacionais, se dispondo a receber essas pessoas no próprio país.
Exato, mas além das políticas públicas que se tem, que obriga, né, tem que ter direito à educação, tem que ter direito à saúde, pode ser acessada, mesmo assim precisa de uma sensibilização da população, né, para não ter violência, pequenas violências, atos, né, diários, que as pessoas vão estar sujeitas, né, no ter cessado o seu direito de andar, de ir e vir, né, o seu direito de estar ali. Então, para isso, além das políticas públicas locais, precisa ter essa grande sensibilização, essa grande conscientização dessa população que está recebendo e que também não estava preparada para estar recebendo essa outra população que chega.
Para nós fecharmos nossa entrevista, Márcia, você que tem a preocupação em relação aos direitos humanos de refugiados do mundo, a Visão Mundial trabalha em quase 100 países, né, atendendo os mais diversos refugiados de todo o planeta. Qual é o seu maior sonho?
Meu maior sonho é que as crianças, principalmente os mais vulneráveis, né, assim, as mulheres, as crianças, os idosos, os animais, né, que estão sofrendo, não tivesse, né, que fosse respeitado, né? Então, que aí a disputa política, que a disputa econômica, mas existem essas pessoas, tanto as pessoas da Rússia, que estão sendo também, né, que é o país agressor, mas lá tem uma população, tem crianças, e as crianças que não têm, elas nem sequer entendem isso, então, essa população, ela sofre demais. A minha esperança é que a gente, que não tivesse guerra, né, que a gente não tivesse guerra, de jeito nenhum, porque isso é sempre sinal de muita morte, de muita violação, de muita crueldade. Tudo que tem de mais desumano é o que a gente pode ver numa situação de guerra. Então, meu sonho é que não se tenha guerra.
Professor Gustavo, para encerrar a nossa entrevista, qual é a sua maior esperança?
A minha maior esperança é que todos nós, governantes e governados, que toda pessoa consiga apreciar um aspecto que muitas vezes é aspecto de repulsa, que é a diversidade do mundo. Nós estamos num mundo diverso e essa diversidade nos ensina e nos enriquece. mais do que nos assustar ou nos criar algum tipo de repulsa. Se as pessoas puderem aprender isso e puderem admirar essa diversidade do mundo, o mundo vai ser um mundo muito melhor para todos nós.
Agradeço as participações de Gustavo Ferraz, de Campus Mônaco, professor titular do Departamento de Direito Internacional e comparado da Faculdade de Direito da USP, de Márcia Monte, assistente social e especialista no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na ONG Visão Mundial. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.